Hello, it is your partner, Big Boy. Interested in giving back to your community while making new connections in your neighborhood? Introducing Neighbor to Neighbor, a California volunteers network that empowers you to take action, contribute to local needs, and be a part of something bigger than yourself. Visit CANeighbors.com to learn more about how you can get to know your neighbor and strengthen your community. Neighbor to Neighbor, it takes a neighborhood. Hello.
Na Jovem Pan News. Os pingos nos is. Os pingos nos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
São 4 horas no horário de Brasília.
Direto de Brasília.
E o Direto de Brasília, dentro aqui do Prós e Contras, vamos conversar com a nossa equipe da Capital Federal, as informações políticas de Brasília. Catiúcia Sotomayor, seja bem-vinda, boa tarde.
Oi, Piotr, uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui a partir de agora no Direto de Brasília. E a semana começa cheia no Legislativo. Tem a proposta de aumento do Auxílio Brasil, a criação do Vale de R$ 1.000 para os caminhoneiros. Tem a tentativa da oposição de instalar a CPI para investigar as denúncias de corrupção no Ministério da Educação. E tem também a possibilidade de mudanças na lei de estatais, que hoje define regras de gerenciamento e administração das empresas públicas, né, Piotr? Tem muita coisa para a gente trazer aqui hoje.
E que, claro, tudo isso está mexendo, obviamente, com uma visão, às vezes, antiquada, mas também muito importante, de qual seria o risco fiscal de tudo isso. Risco fiscal, entenda-se, quanto que o governo vai gastar, além, obviamente, do que arrecada, porque isso está no extrateto, segundo o próprio governo. Mas também o mercado não entende uma outra coisa, né, Catiúcia? Nós estamos num momento ímpar da economia mundial, e não é só no Brasil, e o governo precisa tomar alguma medida para, digamos, mitigar parte das dores inflacionárias que voltamos a sentir por problemas que não fomos nós que causamos, nem a pandemia, nem o pós-pandemia, e muito menos essa guerra na Ucrânia que mexe com o preço do petróleo, que mexe com o preço dos combustíveis, e tudo isso tem havido, por parte do governo federal, do Congresso e agora dos estados, um esforço. Mas, obviamente, que há limites para gasto, de qualquer forma, é preciso ir adiante. Vamos acompanhar esse debate, porque tem muita coisa, obviamente, acontecendo no Congresso, nesta semana especificamente, né, Catiúcia?
É verdade, Piotr. Especificamente nessa semana, a expectativa, nesse começo de semana, para a apresentação de uma proposta aqui no Congresso que aumenta o Auxílio Brasil para R$ 600 e que pode criar um vale de R$ 1.000 para os caminhoneiros. A gente conversa agora ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro sobre esse assunto. Bruno, uma boa tarde para você. O senador Fernando Bezerra, que é o relator dessa PEC, já apresentou a versão final do texto. Sim ou não?
Já apresentou, sim, a expectativa de ser colocado em votação amanhã. Seria um pacote de bondades do governo federal. Vai ser uma ótima segunda-feira a quem nos acompanha aqui na Jovem Pan neste comecinho de semana, porque é o seguinte: no último dia 6 de junho o governo federal havia anunciado que iria recompensar aqueles estados que retirasse, que levasse a zero o ICMS sobre o combustível, o etanol, a gasolina, o gás de cozinha e também o botijão de gás, chegando a zero, porque aí o governo federal iria recompensar esses estados. Mas houve uma resistência gigantesca diante de alguns governadores, alguns estados, dizendo que isso iria afetar investimentos na educação, também sobre a saúde e na segurança. 11 governadores recorreram aos ministros do STF. Diante de toda essa dificuldade, o governo federal entendeu que não iria conseguir chegar até o consumidor final, conversar com a comunidade de fato. Então, o que o governo está fazendo? Recuando. E com essa recuada, o governo vai aumentar alguns auxílios para tentar levar esse dinheiro até o consumidor final. E é justamente isso que será colocado em votação. O que a gente já estava adiantando aqui, que além de colocar em votação, é importante um olhar jurídico. Estamos em um ano eleitoral, é saber até em qual ponto, qual caminho jurídico o governo vai conseguir adotar e não vai esbarrar numa lei eleitoral. Esse auxílio, que é uma reforma do antigo ali do Bolsa Família, que hoje está em R$ 400, ele seria incorporado um pouco mais, chegando a R$ 200. Então, uma somatória de R$ 600. Já aos combustíveis, se falando diretamente aos motoristas, aos caminhoneiros, esse vale de R$ 1.000. E aí tem um auxílio no botijão de gás também, que as mulheres estão recebendo. Isso é 50% do valor a cada 60 dias, ou seja, hoje é R$ 50. Esse valor chegaria a R$ 120. Só para a gente fazer uma conta de olho no mercado financeiro, somente esse auxílio que será incorporado, R$ 200, elevando a R$ 600 até final do ano, isso ficaria aos cofres do governo 21 bilhões, seria o valor exato. Já sobre esse outro auxílio, se falamos sobre os combustíveis, elevando a R$ 1.000, seria um pouco mais de R$ 5 bilhões que sairia dos cofres do governo. Só que tudo isso é importante esse olhar atento, jurídico, para que não possa esbarrar numa lei eleitoral. Só para a gente finalizar, e um levantamento ali do estado de Mato Grosso do Sul até o estado de Mato Grosso, um pouco mais de 846 quilômetros hoje. O motorista está consumindo, se falando em real, cerca de R$ 5.400 numa única viagem. Em relação ao ano de 2021, cerca de 29% a mais. Encareceu, ou seja, com esse auxílio real de R$ 400, esse condutor, esse motorista não consegue chegar nem na metade do caminho. A ideia então do governo federal é conversar com esses consumidores e que esse dinheiro chegue diretamente na economia nos próximos dias, viu, Kátia?
Agora, Bruno, para concluir rapidamente, com essa possibilidade, então, o risco de uma greve dos caminhoneiros fica descartada, né?
Exatamente, havia essa expectativa lá no início do ano, só que hoje alguns representantes da categoria, eles entendem que hoje, se ficar suspenso o serviço, só vai dificultar o que já não está fácil, ou seja, ficaria ainda mais difícil, não haveria um resultado, porque eles realmente estão entendendo o discurso do governo federal, que o governo não tem autonomia alguma em reajustar os combustíveis, de uma responsabilidade realmente da sobre a estatal, ou seja, o governo já reduziu o imposto federal. Se você for fazer uma conta, saindo aqui da capital federal, enchendo o tanque de um caminhão até o estado de São Paulo, o imposto hoje estadual seria de R$ 500. Já o imposto federal seria zero, porque o governo já zerou isso há alguns meses. Então, essa diferença, essa é uma discussão e esses representantes entendem, neste momento, que não é uma culpa do governo federal. Então, o risco de ficar suspenso o serviço é zero, só que é importante essas representantes e esses consumidores direto que estão abastecendo diariamente sentir ali uma luz, né? E que me possa refrescar. E refrescar é chegando esse auxílio no valor de R$ 1.000. Lembrando, somente até final do ano. Só que do outro lado, a oposição já vê isso como algo eleitoreiro. E é justamente isso que vai dificultar a votação amanhã. Porque eles dizem que isso não é um remédio, né? Isso vai aliviar só durante alguns dias e lá na frente eles vão voltar à UTI novamente, se é que você me entende, viu?
Obrigada, então, Bruno Pinheiro, que volta a qualquer momento com mais informações aqui na Jovem Pan. Vale lembrar também que a gente, no Prós e Contras, chegou a conversar com o Wallace Chorão, que é um dos líderes dos caminhoneiros, que reclamou dessa possibilidade, né? Bem, mas agora a gente vai conversar com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé Maria, você está aí com as informações de que a discussão sobre a lei das estatais, que envolveria mudanças na Petrobras, deve ganhar força essa semana, né? Uma boa tarde para você.
Os políticos estão de olho nos comandos das estatais, né? Muito boa tarde, Catiúcia. Boa tarde, Piotto. Muito boa tarde a você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Olha, Catiúcia, o presidente daqui da Câmara, o deputado Arthur Lira, disse que passou agora esta época de São João, os deputados do Nordeste voltam e é um momento de encher ali o plenário da Câmara dos Deputados. Mas antes é preciso um acordo mínimo para votar esta nova lei das estatais. A ideia é de que aquela lei rigorosa que foi aprovada pelo Congresso Nacional ficou dura demais e não permite uma participação ampla do governo. a exigências muito pesadas e, inclusive, não aceita a participação de deputados e ex-deputados em comandos das estatais, e é isso que os deputados querem mudar. Mas é preciso definir um texto. Para se ter uma ideia, o presidente da Câmara convocou para hoje sessão que não deve acontecer. Está tudo muito vazio aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Mas nos bastidores, a ideia é definir um texto consenso que chegue tão forte que será votado rapidamente com urgência. E pode ser assim, porque os deputados estão sedentos, querendo exatamente participação nestas estatais, inclusive na Petrobras, né?
Zé, só para fazer uma menção em relação a isso também, com relação, óbvio, levando-se em conta essa votação que vai acontecer agora, porque tudo parte, obviamente, da ideia do preço que as pessoas vão pagar nos combustíveis, e é isso que está pressionando a inflação e isso está gerando um desconforto gigantesco. Mas vamos lá, o Bruno trouxe a informação de que seria um pacote de bondades, que é assim que está sendo chamado. Agora, são bondades ou são ações emergenciais que um governo tem que tomar diante de uma realidade que, obviamente, não foi ele que causou? Estou falando, obviamente, da pandemia, da recuperação da economia, que gerou muita demanda do pós-pandemia, e também a guerra na Ucrânia, que extrapolou no preço do petróleo. Porque também o mercado está dizendo, tudo é eleitoral, oposição é eleitoral, tá, mas não vai fazer nada enquanto isso, espera a eleição e as pessoas vão viver do quê? O governo tem que governar até o último dia. Ou seja, tem duas coisas, o fácil é entender que tudo é uma questão eleitoral. E sim, tem risco fiscal? Claro que tem, tá gastando mais, obviamente que tem risco. Agora, não fazer nada não me parece uma opção. E aí o governo, obviamente, tem que responder à demanda. Pode ter louros políticos com isso? Pode. Não fazer, vai ter problema político? Também vai. Mas, enfim, não é melhor fazer algo e, obviamente, tentando buscar um consenso do ponto de vista econômico? O que não dá é para ficar parado, né, Zé?
Pois é. Olha, Piotr, estrategicamente, o governo arrecada mais com a inflação. Porque aumentam os preços, né? Aumentam as notas fiscais, não necessariamente em termos reais, em venda de produto, mas em valores. E o governo vai arrecadar a mais, e isso já está sendo calculado aqui pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Essa comissão aqui, que virou fetiche entre deputados e senadores, 9 entre cada 10 deputados amam esta comissão de orçamento. E eles pretendem agasalhar esta possibilidade aí, esses ajeitos, exatamente neste aumento de arrecadação. Além disso, há cortes no orçamento, inclusive a volta de 1,7 bilhão, que seriam usados no aumento para Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. O governo descobriu que se der aumento para esse setor, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, haverá uma reação muito forte nas outras categorias aqui de serviço público, né? E é assim mesmo, é uma mágica, como gastar mais em ano eleitoral e com dois desafios. O primeiro esse, desafio fiscal, e o outro é o desafio legal, a justiça eleitoral. Pode sim punir, e já houve casos, já existem precedentes, né? O governante que gasta mais em programas sociais em ano eleitoral. Isso já foi motivo de cassação na Justiça Eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro decidiu consultar a Controladoria Geral da União sobre este aumento de gasto na área social. Isso está previsto na lei eleitoral e é proibido, né? Então, o argumento agora é saber como fazê-lo num momento assim. Piotr, esta história do teto de gastos aqui, que foi colocado no governo Michel Temer, isso sinaliza para o mercado, para o serviço da dívida, que já falamos aqui, né, os juros, de que o governo está em fragilidade. E isto é muito pesado, o retorno, principalmente em inflação, o que retorna de novo em aumento de juros e estagnação da economia. É como aquele joguinho do cubo, né? Quando se mexe de um lado, desanda do outro.
Obrigada, Zé Maria Trindade, que volta daqui a pouco com mais informações aqui direto de Brasília. E o presidente Jair Bolsonaro confirmou que vai indicar Braga Neto como candidato a vice-presidente. Paola Cuenca.
De acordo com Jair Bolsonaro, nos próximos dias, o nome do general Walter Braga Neto deve ser oficializado como seu candidato à vice-presidência da República na chapa eleitoral que vai disputar o pleito em outubro deste ano. O nome de Walter Braga Neto já havia sido levantado pela imprensa após algumas dicas dadas pelo presidente Jair Bolsonaro, de que o seu candidato à vice-presidência seria um mineiro que foi ministro no governo do presidente da República e que também teria feito a academia militar. Todas as dicas levavam a Walter Braga Neto, que também atuou como ministro da Casa Civil durante a gestão de Jair Bolsonaro. No programa 4x4, Bolsonaro então deu esta confirmação de que nos próximos dias haverá oficialização em torno do nome do general do Exército.
Pretendo anunciar nos próximos dias o general Braga Neto como vice. O Braga Neto é uma pessoa que tem uma vida de 45 anos de serviço na caserna, foi interventor por um ano aproximadamente no Rio de Janeiro, veio para o nosso governo, pegou a difícil missão da Casa Civil também durante a pandemia, e foi para o Ministério da Defesa, tá? Se desincompatibilizou para poder ficar livre aí para disputar um cargo eletivo. Então, é uma pessoa que eu admiro muito, o Braga Neto, tá? E é uma pessoa que vai, caso a gente consiga uma reeleição, caso a população assim entenda, né? É uma pessoa que vai ajudar em muito o Brasil aqui nos próximos anos.
A fala de Bolsonaro é importante, até porque nas últimas semanas foi levantada a hipótese da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, sair como a sua candidata à vice-presidência da República na chapa eleitoral de outubro deste ano. Isso porque Tereza Cristina é uma parlamentar de um partido do centro. O PP, o Partido Progressistas, tem uma boa relação com o agronegócio, base eleitoral também do presidente da República, Jair Bolsonaro, e poderia atrair votos de mulheres, algo que também está no foco da pré-campanha do presidente da República. Neste sentido, Jair Bolsonaro, então, diz que Tereza Cristina, apesar de ser um bom nome, não sairá como a sua candidata à vice-presidência da República. O atual vice-presidente Hamilton Mourão, que pretende concorrer a uma vaga no Senado Federal pelo Rio Grande do Sul, disse na manhã desta segunda-feira que não está chateado, que o presidente Jair Bolsonaro tem um livre-arbítrio para poder escolher com quem ele quer disputar as próximas eleições. Tereza Cristina também pretende concorrer a uma vaga no Senado Federal nessas eleições, mas pelo estado do Mato Grosso do Sul. De Brasília, Paola Cuenca.
Ainda falando sobre Bolsonaro, o presidente defendeu o ex-ministro Milton Ribeiro e disse não haver o mínimo indício de corrupção contra ele. O presidente afirmou que o ex-ministro da Educação foi preso injustamente e que o objetivo é constranger o governo. Bolsonaro disse que confia nos atuais ministros e que eles têm liberdade para montar as equipes dos ministérios. A gente lembra que em março, Bolsonaro falou que colocaria a cara no fogo por Milton Ribeiro. Na semana passada, ele ajustou essa declaração e disse que colocaria as mãos no fogo pelo ex-ministro. E a oposição avança no Congresso para tentar abrir a CPI que vai investigar as denúncias de corrupção exatamente no Ministério da Educação. A expectativa agora é se a comissão será instaurada ou não pelo presidente do Senado. Sobre isso, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Yasmin Costa. Boa tarde, Yasmin. Alguns senadores ainda podem assinar o documento e ampliar esse apoio?
Oi, Catiúcia, boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Pois é, por enquanto, 28 parlamentares assinaram aí esse pedido para abertura da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que quer ali analisar possíveis irregularidades e possíveis também suspeitas ali de tráfico de influência dentro do Ministério da Educação. O número já consegue ali superar o mínimo, que seriam 27 parlamentares, para dar andamento a essa CPI, protocolar o pedido aqui no Senado Federal. Mas o senador Randolfo Rodrigues, que é quem está encabeçando aí essa coleta de assinaturas, ele tem cautela agora nesse período, ele quer ter mais apoio antes de protocolar efetivamente o pedido para abertura da comissão. Ele espera ali alcançar um número um pouco maior, inclusive tem alguns parlamentares como o senador Marcelo Castro, que é o presidente da Comissão de Educação aqui do Senado. Ele já havia sinalizado a possibilidade de assinar essa comissão, mas até agora não assinou. E por isso o senador Randolfo Rodrigues quer ali um apoio um pouco maior. maior nesse momento para assinar, para não ter aqui o que aconteceu em abril, quando foi tentado a primeiro protocolo dessa CPI, mas na hora do protocolo alguns parlamentares voltaram atrás e eles não conseguiram ali o número mínimo. A intenção da oposição é protocolar esse pedido de abertura da CPI aqui no Senado amanhã. O senador Randolfo Rodrigues sinalizou que deve fazer isso amanhã, mas cabe mesmo ao presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, dar andamento, fazer a leitura dessa proposta no plenário do Senado e dar andamento a essa comissão aqui na casa. O senador Rodrigo Pacheco, ele está fora do país, retorna amanhã, disse que vai conversar sobre esse assunto ainda amanhã com alguns líderes, mas desde a semana passada, Pacheco vem sinalizando que é perigoso uma CPI em período pré-eleitoral, mas ele disse também que se o pedido chegar na mesa dele, ele vai analisar. Hoje, quem falou sobre isso foi o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. A gente separou esse trecho da fala de Milton Mourão para a gente acompanhar. Vamos acompanhar.
Se a tal pseudo-ligação foi no dia 9, no dia 9 o presidente estava nos Estados Unidos, o ministro da Justiça estava lá e já declarou que não tratou do assunto. Sobre a questão do MEC, acho complicado, porque está todo mundo pensando em eleição, né? Mas aí 3 meses tem essa eleição, então acho que falta tempo para isso aí progredir. Tá bem? Acho também que não vai para frente.
Pois é, né, Catiúcia? Vamos lembrar, né? O próprio vice-presidente da República alertou aí que a gente está num período pré-eleitoral. E aqui no Congresso as coisas vão ficar mais desaceleradas. No dia 17 de julho é o último dia de atividades parlamentares aqui, depois eles só retornam em agosto. E ainda assim, em agosto e setembro, os parlamentares vão atuar, a tendência é que eles atuem com aquele esforço concentrado. É quando eles vêm aqui para o Congresso Nacional analisar pautas importantes. E essa questão da CPI do MEC é uma questão que causa desgaste até para parlamentares que não estão envolvidos, não vão necessariamente ser investigados. É um assunto que causa desgaste para uma campanha eleitoral. Então, esse tema a gente vai precisar analisar, porque só no segundo semestre que efetivamente ele deve entrar aqui na pauta do Senado Federal. Porque, por enquanto, é só a coleta de assinaturas e a apresentação do requerimento. Eu volto contigo, Kate.
Obrigada, Yasmin Costa, que volta a qualquer momento com mais informações. E ainda falando em oposição, em período pré-eleitoral, o pré-candidato à presidência, Lula, participou de um jantar com empresários e juristas em São Paulo. Lula agradeceu por cerca de 3 milhões de reais em doações ao PT. Em discurso, o ex-presidente disse que o valor arrecadado ao longo do mês ajudará a reorganizar a base partidária. A expectativa é que a campanha de Lula custe em torno de 150 milhões de reais. O PT tem direito a cerca de 500 milhões do fundo partidário. O evento em São Paulo também contou com segurança reforçada, um pedido da coordenação de campanha de Lula. E sobre esse assunto, a gente conversa agora novamente com o nosso comentarista, José Maria Trindade. Zé, oi de novo. Lula deve repetir essa estratégia de jantares em outros estados, né?
Vai sim. Olha, agora há pouco me disse um líder do PT aqui na Câmara dos Deputados que o resultado foi muito bom. Havia uma certa desconfiança da área empresarial com o ex-presidente Lula pelos discursos que ele vem falando ali em controle da mídia, vem falando em taxar os mais ricos. Ninguém sabe exatamente no Brasil quem são esses mais ricos, né? E isso provocou desconfianças. O vice da chapa do ex-presidente Lula, Geraldo Alckmin, é que seria este interlocutor e ligaria os empresários à campanha do ex-presidente Lula. O estranho é que o PT é que sempre defendeu aqui no Congresso Nacional este financiamento público de campanha eleitoral. Ele acabou passando sem debate público e colocado pelo Supremo Tribunal Federal ao proibir a doação de empresas para a campanha eleitoral. Mas ainda restam possibilidades de doação através de CPF, empresa não pode, e para o partido político nesse caso, já que Lula ainda não é candidato. Para se ter uma ideia, segundo a delação de Antônio Palocci, a ex-presidente Dilma gastou mais de R$ 1 bilhão na campanha eleitoral, ou seja, 3 milhões de reais não representa muito, mas é um bom alento, principalmente porque vem de fonte segura, ou seja, justificável. O partido pode ter até dinheiro para gastar, mas precisa justificar legalmente e fazer a prestação de contas de forma sequencial na Justiça Eleitoral. A tendência agora, Catiúcia, é de que haverá mais encontros do ex-presidente Lula com a classe empresarial. Estão previstos jantares como este de São Paulo para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, um centralizado no Nordeste e talvez um exatamente aqui em Brasília, trazendo empresários de vários setores. Me disse também esse líder de que o PT sempre contou com essa possibilidade de doação, de pagamento. E aí, ironicamente, ele diz que quem contribui é muito mais fiel, se torna uma espécie de sócio, muito mais do que quem recebe, né? Então, esta é a estratégia. Quem paga, quem contribui para uma campanha eleitoral, se torna muito mais presente. E esta é a estratégia. Portanto, haverá um esforço do ex-presidente Lula para fazer jantares assim em vários pontos do país.
Zé e Catiúcia, eu só queria entender o que, que esse empresário que vai nesses encontros com o ex-presidente Lula, o que, que ele pensa, se ele está falando com o Lula de 2002, ou Lula de 2022? Porque o Lula de 2002 era um Lula que era só oposição, que dizia que ia, digamos, revolucionar o país, mas obviamente que avanços sociais no governo petista depois não se sustentaram com Dilma Rousseff, pelos problemas econômicos que foram criados pelo governo do PT. Não se sustentou também, por exemplo, uma revolução na infraestrutura. A gente viu obras inacabadas que foram acabadas por esse governo. E o Lula 2022 não é mais aquela aura pura, não tem mais aquela aura de pureza. É um ex-presidente que foi inocentado não. Os processos foram levados a zero por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é muito questionável. Ou seja, e tem, obviamente, todos esses processos com desvios ditos e reditos pelas pessoas que trabalhavam ao lado dele, como, por exemplo, o Palocci, que fez aí menção o Zé Maria. Ou seja, esses empresários acham que estão falando com Lula de 2002 ou 2022? Vale a pergunta também para o mercado financeiro. Cátia.
Obrigada, Piotto. Zé, a gente volta depois a falar com você. O presidente Jair Bolsonaro justificou que não deu reajuste a policiais pelo risco da medida desencadear uma greve geral de servidores públicos. A gente vai começar agora ao vivo com a repórter Luciana Verdolim. Lu, o presidente voltou a dizer que aumentar o vale alimentação pode ser uma alternativa, é isso mesmo? Boa tarde para você.
Boa tarde, Cátia. Boa tarde a todos. Essa alternativa já está sendo estudada já tem um certo tempo. E o objetivo do governo é tentar tranquilizar a categoria. Reajuste acima da inflação não pode mais ser dado. Aquele reajuste de 5% linear a categorias aí, as principais categorias, principalmente aquelas que estão mobilizadas, não gostaram dessa possibilidade. Por isso, a ideia agora é voltar à proposta de se ampliar o vale alimentação. Hoje, aqui no Serviço Público Federal, o vale é em torno de R$ 500. Servidores receberiam R$ 1.000 até o fim do ano. No caso do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário e do Congresso Nacional, esse valor é bem maior. Cerca de R$ 1.000 por mês ampliaria bastante o salário dessas duas categorias. O presidente Jair Bolsonaro também está se comprometendo a reestruturar as carreiras, mas isso já é para o ano que vem.
Jovem Pan News. Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan.
Oferecimento, Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. Tectoy. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. E Consórcio Mage. Imóveis, veículos, caminhões e tratores. Planos até 10 anos sem juros. Simule já. consórciomage.com.br.
O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco, Rua Adoc Lobo, 1416.
Mala pronta, com Paty Leone.
Hoje, o destino é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Vamos começar por Atins, um vilarejo de pescadores localizado no município de Barreirinhas, estado do Maranhão. O vilarejo, com as ruas de areia, oferece aos viajantes desde pousadas simples a pousadas de charme, com gastronomia excepcional. Você pode comer nessas pousadas ou mesmo nos restaurantes espalhados pela vila. O restaurante do Sr. Antônio é famoso por aqui, por servir o melhor camarão do mundo. Atins é a porta de entrada para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. O parque possui 155 mil hectares de dunas e muitas lagoas de água doce e cristalina, formando um cenário único. Ele é considerado o maior parque de dunas do Brasil. A alta temporada por aqui é nos meses de junho, julho e agosto, onde as lagoas cheias pelo período de chuva ficam mais azuis e mais cristalinas ainda. Você quer conhecer mais desse destino? Vem assistir o programa Mala Pronta. Você assiste aos sábados no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
Mala Pronta, com Paty Leone.
Olá, muito boa tarde. Nós estamos começando o programa Opinião com os comentários de Marco Antônio Costa e Fábio Piperno, são os comentaristas PAN. Eu sou o William Travassos e a partir de agora, muito boa tarde, senhores.
Boa tarde, William.
Tudo bem, cachorro? Boa
tarde. Final de semana foi tranquilo, tudo bem?
Ótimo, muito bom.
Marco tirou a barba. Tirei. Piperno penteou o cabelo para ficar mais parecido com...
Eu sempre penteio o cabelo, né?
É, pai, hoje está com uma espécie de blaque.
Não, como
coisa.
Que é o negócio aí? Não,
para com isso. Brincadeiras à parte, só para desconstruir. Porque, até porque o programa já começou antes de ir ao ar, já estavam discutindo aqui sobre a pesquisa BTG Pactual FSB, que indica que Lula mantém liderança sobre Bolsonaro no primeiro turno, mas a vantagem do petista caiu de 12 para 10 pontos percentuais. Durante 4 meses, a aprovação do governo Bolsonaro ficou estável em 35% e a desaprovação do presidente também se estabilizou em 60%. A pesquisa indica também uma forte polarização, 81% dos eleitores de Bolsonaro e os 79% dos eleitores de Lula dizem que seu voto já está decidido. O Instituto FSB ouviu por telefone 2 mil pessoas entre os dias 24 e 26 de junho. A pesquisa está registrada no TSE sobre o número BR-05022/2022. Piperno, esse núcleo que aprova o governo Bolsonaro, ou melhor, que aprova Bolsonaro, e o núcleo que aprova Lula, isso já é aquele núcleo base dos candidatos. E isso não vai alterar ao longo do período eleitoral.
William, mais uma vez, boa tarde. De fato, esses percentuais, essa parcela que apoia Lula e a fatia que vota em Bolsonaro, pelo menos manifesta a intenção de votar no presidente Bolsonaro, tem se mantido com poucas alterações já há vários meses, né? A gente não tem visto grandes oscilações. A última, mais ou menos por volta de março, quando houve a saída da corrida presidencial do ex-ministro Sérgio Moro. Aí sim, naquele momento, Bolsonaro ganhou lá 4, 5, 6 pontos, dependendo do instituto que fazia o levantamento. Mas, a partir de então, não ocorreram grandes oscilações, mesmo nas simulações de segundo turno. O que eu imagino que possa acontecer... E essa pesquisa, de forma muito sutil ela começa a apresentar, é uma pequena mexida naquela turma que vem atrás, né? Dos 3% para trás. Por quê? Eu tenho dito há muito tempo que eu acho que alguns desses candidatos tendem a ganhar alguns pontinhos. Por exemplo, Simone Tebet oscila agora para... Ela sobe para 3, o Janones se mantém em 2, e o Pablo Marçal, o preferido de Marco Antônio, ele dessa vez pontua, parece lá com um pontinho. Claro que foi só uma brincadeira. O Marco não é, obviamente, um apoiador do Pablo Marçal. Muito pelo contrário, sejamos justos. Mas a questão é que, vejam, esses três candidatos, hoje, segundo esse levantamento, eles somam 6%. Isso pode fazer muita diferença lá na frente, quando porque hoje, a gente está no final de junho, muita gente chegou a apostar que a eleição poderia ser definida no primeiro turno. Acho que não vai ser, principalmente por conta da oscilação para cima desses candidatos até então na Nicos. Acho que os que estão em cima não vão oscilar tanto, mas esses de baixo, sim, eles tendem a ter algum crescimento.
Bom, Marco Antônio, brincadeiras à parte, mas o Piperno falou sobre o Pablo Marçal, certo, mas ele aparece nas pesquisas. Você, como um liberal, você já disse que não é bolsonarista, na verdade.
Não?
Você... Não, ele sempre falou que não é bolsonarista. Ele é um liberal e ele analisa o período e vai avaliando as situações. Nesse momento, nós mostramos que Bolsonaro acaba diminuindo a distância entre Lula em torno de 4 pontos percentuais. Isso pode mostrar uma polarização ainda maior e talvez esse crescimento que o Piperno está falando dos candidatos menores?
Olha, William, eu vejo nesse caso, até fazendo uma leitura retrospectiva, aqui é importante a gente bater num ponto. Da outra vez o Piperno trouxe, de surpresinha, na surpresinha, um levantamento do Datafolha de véspera da eleição. E se você fizer um levantamento dos institutos de pesquisa, inclusive do Datafolha, 100 dias antes da eleição, você vai perceber que os parâmetros eles não têm absolutamente nenhuma correlação ou nenhuma tendência como aqui a gente enxerga ou como é apontado hoje. Então é muito relevante a gente fazer uma análise que seja, do ponto de vista empírico, assertiva, né? Que seja propositiva, dentro de parâmetros que façam sentido. Ele pega uma pesquisa de véspera e quer usar como referência para 100 dias antes, falando, o instituto não errou. Mas na véspera, todos tendem a acertar. A grande maioria dos institutos. Agora, o que eu acho interessante é, esse período eleitoral, esse período pré-eleitoral ainda, ele vai variar muito. As pessoas, elas ainda vão enxergar as campanhas, elas vão ser bombardeadas pelas campanhas. Tem fatos notórios que quando você apresenta para a pessoa, você tira aquele ar de pseudonormalidade que ela está vivendo. Então, geralmente na entrevista, a pessoa ela recebe a pergunta de maneira até enviesada. Vai acontecer muito contrário também. Então, as pessoas vão começar a enxergar que existe um pandemônio em torno do governo federal, baseado, lastreado em mentiras, falsas acusações. E do lado do Lula, o que existe são as verdades que a gente enxergou, inclusive por meio da mesma imprensa que hoje demoniza o Bolsonaro, durante o período em que o Lula e todo mundo que estava vinculado ao governo do PT, da Dilma, todos os seus parceiros, todos os seus agentes estratégicos, todos os seus apoiadores tiveram, em alguma medida, envolvimento com o sistema carcerário, com o sistema penal. Então, você percebe que não tem para onde fugir. Esse ar de pseudonormalidade é que nem quando a gente fala aqui, se eu começar a falar com o Piperno, de infanticídio. O Piperno, ele vai falar, às vezes ele pode até defender infanticídio de tribos indígenas e Yanomami. Ele pode falar, eu acho que é uma prática cultural normal. Ele pode trazer isso daí, como se fosse, como se eu... Se eu fosse contrário, seria etnocentrismo.
Contra índio aí é direito.
Como o Pena já falou. Aí, o que acontece? Quando as pessoas enfrentarem, de fato, as campanhas, eu acho que existe uma tendência delas também se conscientizarem a respeito do que foram os últimos anos de governo PT.
Bom. E como é que você enxerga essa... Como você analisa, Piperno, a rejeição no governo Bolsonaro? Ela mantém uma certa estabilidade ao longo da pesquisa?
Há muitos anos, é normal. O governo ruim é mal avaliado, então isso se reflete em todos os levantamentos. Aliás, são 14 os institutos aí que têm feito os mais diferentes enfim, levantamentos e pesquisa. Agora eu queria dizer só uma coisa.
Tendencioso. Você sabe que é tendencioso.
Os 14, verdade. Você todos sabe. Os 14. É aquela coisa, né? Todos os 14. Eu não sei de nada. Eu, você que está dizendo. Sabe. Ou seja, é o discurso de quem perde. É o choro de quem está atrás. Porque eu quero dizer o seguinte: em 2018, bom, primeiro que vamos esclarecer uma coisa: não existe lugar no mundo em que, 100 dias antes de uma eleição, a fotografia do momento seja exatamente aquela de um dia antes, aquela da véspera. As coisas mudam, novos atores políticos entram na disputa, alguns saem, alguns renunciam, alguns recebem novos apoios, enfim, muita coisa muda. Agora, em 2018, é bom também que o nosso eleitor saiba, ou pelo menos refresque a memória, de que 100 dias antes, ou seja, mais ou menos nessa época do ano, Lula, mesmo preso, ainda liderava as pesquisas com Bolsonaro em segundo. Só que, pelo fato de Lula, então, estar preso, todos os institutos faziam duas simulações. Uma com o Lula na disputa, outro sem o Lula. E aí, quando se retirava o Lula, o líder passava a ser o então candidato Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, passados 4 anos, esse cenário não mudou muito. Lula lidera com Bolsonaro em segundo. Naquele momento, quando Lula foi substituído por Fernando Haddad, em grande parte daquela pré-campanha, ou pelo menos daquela fase inicial de campanha, já com televisão e tudo mais, Haddad tinha 1, 2, 5%, foi gradualmente subindo à medida em que a imagem dele se colava na imagem de Lula. Agora, o importante a dizer é o seguinte: 100 dias antes, o cenário com Lula nas pesquisas apontava a liderança do petista com Bolsonaro em segundo.
Posso, sim, breve Pode. Reflexão a respeito claro. Disso. Existia uma diferença, por exemplo, entre Aécio e Dilma de 18%. Dilma 38%, Aécio 20%, 100 dias antes da disputa. Aí o Piperno, ele quer dar um ar de pseudocientificismo ou de que existe alguma forma objetiva de aferir os anseios de 100 milhões de eleitores brasileiros numa véspera de eleição. 100 dias antes, no caso, né? Aí você vê esse argumento, não é? É meio alquimia isso daí, é meio maluquice. Não dá para você querer fazer essas fotografias de momento achando que tem esse ar de cientificidade. Tá. O que isso é utilizado, de fato, é como instrumento para fazer base partidária, para você usar isso para conseguir 3 milhões no jantarzinho dos amigos milionários que o amigo dele petista conseguiu recentemente.
Quanto conseguiu?
3 milhões de reais, meu amigo. O que me causa espécie. Ou seja, o cara sai do sistema carcerário e coloca ainda 3 milhões no bolso.
A turma da Faria Lima, grandes empresários,
supostamente se comovem com esse discurso
antipetista
demagógico de ex-presidiário. É inacreditável.
É inacreditável que a Faria Lima, grandes empresários, paguem para encontrar o presidente Lula em um jantar.
É vergonha, eu sinto vergonha alheia.
Isso realmente.
Eu sinto vergonha alheia.
A turma da Faria Lima, a turma dos Jardins, a turma de grandes empresários, supostamente antipetista e anti-Luiz.
É porque eu tô sem... não, acho que aqui a gente
não,
consegue.
Não, é, não, ninguém nunca falou isso, não.
Se você for parar para pensar, 3 milhões em comparação ao que o PT vai receber de fundo partidário, é migalha, né, não, Piper?
Não, sabe por quê, William? Isso aí é direto...
São 200 milhões para o PT?
Não, não, então, são 200 milhões que recebeu do fundo partidário, essa vergonha que distribuiu o dinheiro para todos os partidos. Agora, é que esse dinheiro...
Oh, perdão, William, não, desculpa. É 543.
543.
Ele, em 2020 foi 201, é isso?
É, União Brasil com quase 1 bilhão. Mas veja, isso é de fato uma vergonha. Aliás, eu sempre destaco aqui o Partido Novo, né? Partido de direita, que aliás abriu mão desse fundo partidário. Agora, eu quero dizer o seguinte: esse dinheiro, William, ele faz muita diferença sim, porque é um dinheiro que vai direto para a campanha do candidato a presidente. Essa dinheirama toda que você, enfim, destacou, é uma montanha de recursos, claro, mas esse dinheiro é distribuído para todas as candidaturas, de governadores, senadores, então esse dinheiro é pulverizado. Esse do jantar, não, esse do jantar vai direto para a campanha presidencial.
Ah, entendi. Marco, sobre essa, hoje, né, na pesquisa espontânea, você vai ter lá Bolsonaro com Lula com 39, Bolsonaro com 31, aí você tem... os eleitores, aqueles que não sabem, né, algo em torno de 15%. Essa turma aí é que precisa ser conquistada. E é por isso que, por exemplo, Bolsonaro disse que vai anunciar nos próximos dias o nome inclusive vou pedir à turma para ficar atenta na operação, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai anunciar nos próximos dias o nome do general Braga Neto como seu vice nas eleições. Braga Neto é filiado ao PL, assim como Bolsonaro, e foi ministro da Defesa e da Casa Civil no atual governo. A escolha do general desagrada o Centrão, que apoia ao cargo de ex-ministro da Cultura, a ex-ministra da Cultura, Tereza Cristina.
Então, agricultura.
Agricultura, perdão. Essa estratégia de repente, conquistar essa turma, esses 15% dos indecisos que não sabem, ainda não decidiram nesse período?
Eu, assim, acho que o ideal com relação às pesquisas, ninguém aqui, eu só acho que ninguém é bobo. A audiência não é boba, eu não presumo que ninguém é manipulável a ponto de olhar para a pesquisa e acreditar nessa retratação fotográfica da realidade com arte e cientificismo. O que eu vejo é o seguinte... Está polarizado. A pesquisa estabelece as diretrizes, digamos, do jogo eleitoral que vai ser jogado em algum momento. Ninguém consegue cravar quem vai ganhar o jogo. Agora, o que a gente vê na realidade é o Bolsonaro fazendo comícios gigantescos em Santa Catarina, no Nordeste. No Nordeste. Se você assistir o vídeo, você vai ver. Você vai ver, eu coloco o vídeo para você.
Eu vi também, imagem aérea. Tenta aquele contar. Vídeo com todo mundo não, assim.
Tá bom.
Imagem aérea, então,
tudo bem.
Um punhadinho
de gente. É que o Piperno, ele tem uma miopia chamada miopia. Se você for no dicionário, tá
vídeo,
lá.
De cima,
miopia
de cima,
ideológica.
Aqui.
O Piperno, ele enxerga o mundo por meio da lente esquerdista.
Ainda por cima, ele deu uma esculhambada na vice-governadora, porque ele não gosta de mulher.
Factoide.
Tudo factoide. Postos aqui de protagonista. Imagina. Manda a mulher ficar pra trás, mentira, ou fica aí atrás e tal.
Ele sabe que isso é mentira.
Coisa grosseira.
Ele sabe
vídeo,
que é mentira.
O vídeo tá aí pra todo mundo ver.
Não, mas
o vídeo,
peraí, olha, tem inclusive, o vídeo tem dois pontos. Um em que você olha o presidente, ele tá de lado. E no vídeo que está, que a câmera pega de frente, na verdade, o movimento que ele faz e pede a pessoa para recuar é de um homem e não seria
não,
de uma
mas mulher. Então, e tem o vídeo da moça, lá, vice-governadora.
Tá vendo? Factoide, mas tudo bem. Tudo isso daí para falar o seguinte. Tudo isso daí para mostrar o seguinte.
No Twitter. Fica pra...
A campanha vai ser disputada e cada voto vale, sim, efetivamente. Existe uma importância grande de quem é da direita de defender o voto na direita. Esse é o ponto. Por isso que causa estranheza quando você vê alguns candidatos se manifestarem sobre o segundo turno, se houver, com uma espécie de equivalência moral. Ah, de um lado corruptos, de outro lado milicianos, ainda se apoiando em cima de um factóide totalmente louco, né? Milicianos, como se alguém atrelado ao governo Bolsonaro tivesse ligação com a milícia.
Bom você
é um negócio horroroso. E daí a pessoa vira e fala, vou votar nulo no segundo turno, como se ela estivesse assim acima do bem e do mal e ainda impingindo a pecha de miliciano para o pessoal do Bolsonaro, o que é patético. Então, eu acho que sim, é uma luta pela verdade e pela liberdade.
E aí, só que nós temos aí... 4 meses, né? Pra você colocar esse bloco na rua.
97 dias.
97
dias.
Isso é necessário.
Isso dia a dia.
Vai fazer diferença na vida do eleitor? Será que vai ser possível desconstruir essa narrativa de que Bolsonaro está associado a milicianos?
Às vezes eu sinto...
Será que vai ser... Será que vai ser possível destruir essa teoria da esquerda de que, na verdade, o Bolsonaro está tramando um golpe?
É, autoritário, isso é ridículo.
Não, o Bolsonaro está tramando um golpe, isso é fato, né? Agora, de qualquer forma, também, a gente tem que considerar o seguinte, esse movimento que ele faz, confirmando aí praticamente o general Braga Neto, coisa que, aliás, ele fez aqui na Jovem Pan.
Agora vai.
Meio ano passado, uns 2 meses e meio. Né?
É
ele disse
que?
Aqui,
que
ele falou o seguinte, olha, o meu vice vai ser um militar nascido em Minas Gerais. Bom, claro, deu toda a dica naquele momento que seria o general Braga Neto, que, aliás, inclusive, se desincompatibilizou no prazo previsto por lei para ficar disponível para essa missão de seu candidato a vice. É que... Nesse meio tempo, houve também um movimento do pessoal do Centrão alertando o presidente o seguinte, opa, o senhor é mal avaliado entre as mulheres. Nós temos uma pessoa, uma mulher, que participou do ministério de forma competente e é verdade. Eu jamais critiquei aqui, fiz grandes críticas à ministra Tereza Cristina. Se eu pegar todo o ministério aí do Bolsonaro...
Se tem elogio, não é um governo tão ruim assim.
Uma boa ministra.
Só uma.
O resto foi o rebotalho. Mas tem uma boa ministra. Ah, isso aí foi. Isso aí
agora,
é
deixa eu falar uma coisa pra
agora,
vocês.
Agora, o fato é que havia sim um movimento para que ela fosse indicada. Só que,
fez mágica.
De acordo com alguns bolsonaristas, o presidente fica mais à vontade tendo um outro militar como vice.
Agora, gente, na boa, dessa turma que aparece em primeiro, segundo e terceiro, quando você vai pegar a rejeição, tá todo mundo meio que embolado ali, né? Nós temos ali 40%, 38%, 54% de rejeição. Isso também atrapalha muito, né? Porque a gente tem uma galera que, por exemplo, tem potencial, está surgindo na pesquisa, mas tem uma rejeição muito grande. O que que vai acontecer? A gente pode imaginar que lá na frente, essa turma que está lá atrás, que não tem tanta rejeição, que aparece aí com 13%, 12% de rejeição, pode assumir uma liderança, já que pesquisa hoje é apenas um cenário momentâneo, ô Marco?
A rejeição é uma coisa que, assim, a gente viu, por exemplo, a rejeição do Dória explodir aqui em São Paulo e ele sair pela porta dos fundos da vida política. Ele derreteu por conta de lockdown, por conta de tudo isso que o Piperno apoia. Tudo que ele apoia, tudo que ele apoia foi motivo da saída né, vexatória de João Dória. Até rimou. Por quê? Porque vai contra todos os princípios básicos de pessoas que querem viver e se desenvolver economicamente com liberdade. Ele começou a interferir na vida das pessoas como um governo centralizador, autoritário, de esquerda, gosta. Ele fez exatamente isso. Ele abraçou uma pauta da esquerda, incorporou no governo dele, achando que ele conseguiria utilizar isso politicamente para se lançar candidato a presidente da República. A rejeição, você perguntou para mim, do Lula tem a ver com o passado provado da história de cleptocracia e corrupção generalizadas do seu governo. O passado do Bolsonaro, remetendo à sua presidência, tem a ver com um governo que até hoje não teve uma denúncia factível ou séria.
O que pastor agente, Ministério da Educação? Calma,
calma, calma, calma. Por que ele tem mais rejeição do que o Lula? Só para entender na sua opinião. Na rejeição, quando vem rejeição, ele aparece...
Não teve denúncia séria. Ele leva a sério essa denúncia aí, que tem todo... Ela está coberta de inépcia, essa denúncia.
Por que, por exemplo,
agora que ninguém consegue levar a sério?
Nesse rejeição, Bolsonaro aparece com 57%, o Lula 44% e o Ciro com 51%.
Eu vou te falar por que a rejeição do Bolsonaro é maior. Por quê? Porque ele é bombardeado diariamente por uma mídia esquerdista cheia de militantes, pessoas que não têm nenhum interesse senão aquele de introjetar na população brasileira uma pauta ideológica de esquerda, uma visão de mundo socialista, que tem um interesse único de colocar esses caras no poder. É só isso.
Um dos motivos realmente do Lula liderar é esse discurso. Sim. Esse discurso para enganar a trouxa. É óbvio que as pessoas...
Liga em qualquer canal, fora Jovem Pan. Liga em qualquer canal.
Mais explicações, mais alternativas, mais propostas. O governo e o bolsonarismo, né, o Marco, um desses porta-voz, não consegue oferecer nada além desse tipo de narrativa de que pô, o outro é ladrão, porque no governo dele aconteceu... Agora, também vamos falar o seguinte... Ele pode ter uma série de defeitos, mas no governo dele se vivia muito melhor, como, aliás, outro dia, o próprio presidente Bolsonaro reconheceu.
Não, isso é mentira.
Presidente Bolsonaro reconheceu isso que no governo Lula... Ah, Marco, não é mentira. Marco, isso é esculhambar o programa.
Não, não.
Quando você tá fala mentindo. Isso, quando você fala
tá
isso,
mentindo.
Você joga a reputação do programa no
cê
lixo.
Você está mentindo, Piperno.
Então procurem no Google.
Cê
presidente
tá
Bolsonaro admite que no governo Lula
tá
se vivia melhor.
Você está usando...
Porque quando o Marco diz isso, ele joga a reputação do nosso programa no lixo.
Calma,
porque
calma,
o presidente Bolsonaro falou... Falou ou não falou isso?
Você tem que colocar o contexto onde ele falou...
Presidente Bolsonaro falou isso.
Você tinha um boom na economia de commodities, etc. Agora, o que você tem que ter, e aí entre nós.
Aí termina a frase.
Entre nós.
Por conta desse boom, naquela época, de fato, se vivia melhor. Foi isso que ele falou.
Não, mas aí que tá o problema. Aí que tá o problema.
Não é possível.
Não adianta nada você sacrificar o amanhã ou depois de amanhã em prol do hoje.
Ah, mas então o seu discurso já mudou.
Não.
O que você me chamou de mentiroso?
Mas é mentira,
atrás,
porque
é mentira
você tá colocando dentro de um contexto como se aquilo fosse
independentemente
pra população.
Contexto, aquilo aconteceu. O presidente disse.
Não existe vida melhor.
Que o presidente disse,
porque enquanto...
O seu presidente falou, no governo Lula se vivia melhor.
Ele disse, no governo Lula se vivia melhor.
Mas, Piperno, todos nós sabemos que na era Lula nós tínhamos...
Estavam passando a mão.
Se vivia muito
além
melhor.
Disso,
país
crescia.
Justifica.
País
crescia.
País crescia muito mais do que esse lixo que tem agora. Que isso?
Com... Atenção aos fatos históricos, né? O momento econômico no mundo era muito mais favorável ao Lula do que ao Bolsonaro. Se você falar para mim que existe um presidente da República que ultrapassou
As dificuldades que o Bolsonaro vem ultrapassando, como pandemia, crise, em função de uma guerra na Ucrânia. Pepe, o cara não completou quatro anos.
Então vamos lá. Com muita calma nessa hora.
Sim, há fatos históricos, Pepe, vamos lá.
Esse momento, historicamente, é mais complicado do que aquele. É óbvio isso.
Inclusive econômico, você concorda com isso?
Sim, só que não vamos esquecer que em 2008 também ocorreu uma crise mundial. E o Brasil passou muito bem por essa crise mundial, que foi a crise dos subprimes. Né? A gente viu o que aconteceu logo depois. Então, é claro que agora foi pior, mas não dá para dizer que lá não aconteceu nada. E outra coisa, no primeiro ano de governo Bolsonaro, em 2019, não havia nem crise e nem pandemia. Marcos, e ele mesmo assim
fracassou. Vamos lá, vamos ser justos para a gente poder analisar. Você senta numa presidência da República.
Sim.
Em um ano você consegue fazer alguma coisa?
Não, isso é discurso de gente que não conhece a gestão.
Mas você consegue iniciar transformações.
E ele iniciou. E todas as pautas relevantes para o Brasil estavam na mesa, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Tudo que era importante. Agora, sofreu uma resistência gigantesca por parte do Rodrigo Maia, conseguiu passar a reforma da Previdência, que estava subestimada no governo Michel Temer. Ela foi ampliada para mais de R$1 trilhão, o que tem um impacto relevantíssimo com a base do governo. Agora você está sendo... Não, quem pauta isso daí é o governo. Você sabe disso. Você sabe que é o governo que pauta.
O governo não conseguiu passar nada.
O que é importante o Piperno entender... Espero que ele entenda isso, é o seguinte. Quando você tem uma gestão estatizante, você vai ampliar a máquina estatal, você vai inchá-la com servidores públicos, você vai aumentar o gasto do governo, porque você, na essência, é o que o Piperno é, um desenvolvimentista. Você acha que o Estado é a locomotiva da sociedade. Calma lá, deixa eu só terminar. Isso é péssimo para as futuras gerações. Então, você pode até ter... Naquele momento, algum sinal aparente de crescimento, mas ele é falso. Por quê? Porque você gera um custo gigantesco para as gerações futuras e vindouras. Então, existe muita falácia dentro dessa perspectiva de mundo que acaba arruinando o país, jogando ele na miséria, porque hoje a gente tem classes diferentes de pessoas na nossa república. Você tem cidadãos e subcidadãos. Os cidadãos, eles têm algum tipo de envolvimento... com a máquina pública e vivem em um outro mundo, que não é o mesmo que os cidadãos.
Você deixa uma pessoa 8 anos cuidando de um país e coloca uma outra para cuidar 4 anos. Os 3 primeiros anos ela encontra. Primeiro ano ela está chegando, depois ela encontra 2 anos de pandemia. É injusto você querer comparar uma coisa com outra.
Depende.
Primeiro que são cenários econômicos completamente diferentes. Mas tudo bem, você tem todo o direito. E o eleitor também tem esse direito. Na pesquisa, só para a gente ter ideia, tem um dado, um recorte que é interessante. 44% dos eleitores do Bolsonaro dizem que ele é o candidato ideal. 55% dizem que não é o ideal, mas é o melhor disponível. Lula, 38% acham o ideal. 58% acham que não é o ideal, mas é o melhor disponível. Então a gente está escolhendo de que forma o próximo presidente da República, Piperno?
Olha, algum tempo atrás... o ex-ministro Maílson da Nóbrega, aqui na Jovem Pan, ele disse o seguinte: bom, Lula é o candidato indesejável, mas Bolsonaro é o inaceitável. Então, para o mercado, entre o indesejável e o inaceitável, é melhor o indesejável.
Isso é maravilhoso.
É muito disso.
Atenção, hora certa na banda.
Tirar
o chapéu para você.
O programa Opinião fica por aqui. Os comentários de Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Eu sou William Travassos. Boa tarde.
Jovem Pan News.
Junho é mês de... Você pensou em festa junina, eu sei. Mas também terá festa de aniversário da New Cursos. Os cursos com os melhores profissionais do mercado, para você extrair o máximo de cada um deles e se tornar ainda mais completo, com desconto de até 75%. Para garantir os descontos, é muito simples. Basta acessar o site newcursos.com.br, niucursos.com.br, clicar no banner Aniversário New e fazer o seu cadastro.
Venha conhecer o ambiente português e aconchegante do Chiado Restaurante. Entrada para petiscar, bolinhos de alheira com queijo do Jordão. Para o prato principal, experimente pescada amarela à brasileira com pirão. joelho de porco com chucrute. E de sobremesa, arroz doce com canela. Imperdível. Chiado Restaurante Bar, Avenida Jurucê 776, Moema. E-mail reservas@chiadorestaurante.com.br.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Vendel.
Certo, Vô Preta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rodrigo Viga.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
No Brasil, o número de homens e de mulheres é muito parecido. Mas no Congresso, no Senado e nos governos, mais de 80% dos cargos eletivos são ocupados por homens. Essa diferença entre o Brasil político e o Brasil real só vai mudar quando as mulheres participarem com representatividade da vida pública. Mais mulheres na política. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça Eleitoral. 90 anos pela democracia.